A, número 1. E falta já número 2, que é a transmissão ao vivo. Fecho aqui e começo aqui. Gente, tudo bem? Mais um Era Uma Vez no Oeste. Muito obrigado pela sua companhia. A gente está rumando aos 2 milhões de plays até o final de cada episódio. Né? As pessoas que começam a ouvir o Era Uma Vez no Oeste se espalham. E eu estava notando uma coisa, enquanto a escola não veio, porque a escola sumiu agora aqui. Marcão, que tem um detalhe assim que ontem me dei conta disso, né? Eu comecei junto com a Marcela, que é a minha guria, um outro produto chamado Moda Importa, né? Que é um mundo completamente novo para mim. Então eu fico ouvindo a Marcela, os links que ela faz. Claro que a gente tem uma forma muito parecida, a gente
Marcão,
sabe os assuntos.
lá vem ele de novo.
Não,
Lá vem,
vou dar um
lá vem.
elogio, eu vou dar um elogio para nós mesmos. E aí, cara, a gente está falando sobre audiência, né? Porque é um processo que as pessoas descobriram primeiro no vídeo e depois em podcast, o Moda Importa. E aí eu falei para ela assim: tá bem, como é que vocês fazem para fazer publicidade do Era Uma Vez no Oeste? Eu digo assim, se espalhar. Aí eu me dei conta assim, cara, a gente é meio relapso, na verdade. A gente não dá muita bola. Um tweet ali, alguma coisa ou outra, um RT no Instagram ou no Twitter. Eu usei RT para Instagram, mas vocês entenderam, né? Quando alguém nos marca escutando ou vendo o programa. E, cara, a gente é meio preguiçoso. E aí tem uma audiência consolidada. Cada episódio circula entre três. Bom, vamos lá, um pouquinho mais, porque tem as outras plataformas de entre 15 e 17 mil, digamos assim, pessoas que são praticamente as mesmas que giram. E elas não nos escutam ou nos assistem imediatamente. Como é mais atemporal, né? A gente tenta ligar, claro, com algumas coisas da realidade, mas como o programa é mais atemporal, elas podem nos assistir ou ver 2 semanas depois, 3 semanas depois. Elas não têm muita pressa para consumir. E a gente, nós três somos uns vagabundos de publicidade no nosso próprio produto. É inacreditável. Nós não ficamos trabalhando. Não lembro a última vez que eu peguei o Instagram e falei assim: fala, galera, pintando aí mais um episódio do Era Uma Vez no Oeste. Hoje a gente falou sobre isso, 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 é isso aí. Cara, nós somos um vagabundo de publicidade.
Ah, vou fazer hoje.
Vamos começar a
Hoje.
fazer isso. Vamos
Tá,
começar a
boa.
contratar umas pessoas para fazer isso, sabe? Vamos aumentar a nossa audiência, porque ela tá consolidada. Para um produto regional, né? Porque a gente é regional, a gente é do sul do Brasil. É isso aí. Escolhe, Marcão, como é que vocês estão neste grande momento da minha semana?
Bem,
Não sei se para vocês é a
bem, bem.
mesma coisa, mas é um grande momento da minha semana esse encontro aqui, mas
Sabe o
de
que
verdade.
tu falou
Exatamente.
de contratar pessoas, né? Eu acho legal. Contratar uns caras bonitos, assim, tipo uma boy band, sabe? BTS, uns coreanos para fazer vídeo divulgando Era Uma Vez no Oeste. Cara, vai bombar.
Eu acho uma boa ideia.
Engajamento.
Acho uma boa ideia, mas nós vamos ter que gastar uma grana? Aí já ferrou, porque nós
Ah,
estamos sem
cara,
dinheiro.
pega uma boy band aí, faz uma permuta, diz que eles vão ganhar
Isso, permuta.
publicidade
Essa é a
também.
palavra.
Trinity
Essa é a
Hour.
palavra. Essa é a palavra. E aí, um detalhe importante: estamos chegando pessoas, né, que falam assim, ó: oi, tudo bom? Marcela, ela que cuida desses negócios chamado Moda Importa. Ela fala assim: Marcela, tudo bem? A gente quer patrocinar o Moda Importa? E aí começa o papo assim: tá, mas de onde? Não, eu conheci o Potter, não era uma vez oeste. Os caras querem meter
Cara,
dinheiro no Moda Importa, não era uma vez oeste, não. Entendeu? Tipo
é,
assim, sabe?
eles acham
Mas
que
tudo
aqui
bem.
filantropia não é, não é. O livro custa caro.
São cinco crianças, são pequenas bibliotecas sendo criadas, entende? E a gente precisa de grana para isso. Então, você pode participar aqui, fazer uma vaquinha e deixar uma grana. Nós estamos brincando, galera. Não precisa, relaxa, não dá, não precisa mesmo, de verdade. Bom, vamos lá. Chegamos no antepenúltimo episódio da quarta temporada da West Wing. O nome desse episódio é Life in Mars, Vida em Marte. É um episódio absurdamente bem atado, bem conectado. Aparentemente vai ser daqueles episódios que vão falar mais de um assunto. Na verdade, eles falam mais de um assunto para falar de um só, né? Que é eu vou chamar de uma cagada orgânica, como quase todas, né? Do vice-presidente da República, que tem um caso, tem um affair. Não, é mais com um affair. Ele tem um caso com uma jornalista, né? E por ela, para mostrar poder, para encantá-la, ele conta alguns segredinhos, né? Mostra o quão poderoso ele é. E aí a coisa desanda, e aí fica uma questão ética, de caráter e mais um monte de coisa ao mesmo tempo. E assim termina o episódio, assim, com uma bomba, que é uma renúncia de um vice-presidente da República, né? Nos Estados Unidos, a figura do vice-presidente, ela é aparentemente mais importante que no Brasil. Então, apesar de nunca tirando por morte, um vice-presidente ter assumido, né? Ou renúncia, né? No caso, né? Porque nunca teve impeachment nos Estados Unidos. Então, ou é morte ou é renúncia que fez com que um vice-presidente assumisse o cargo. Aqui no Brasil não é moda. No Brasil a gente teve recentemente Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello abrindo vagas para Michel Temer e Itamar Franco na ordem, né? Mas eu achei, cara, um episódio muito legal, assim, sabe? Não, é. Um episódio muito bem atado, muito bem conectado. O jeito que se descobre a falcatrua, sabe? Tem coisas bem legais ali.
Achei interessante. O Sarney também, né?
Ah, desculpa, o Sarney por causa de uma morte, né? No caso do Tancredo Neves, né? É, exatamente, tem toda a razão.
Morte morrida.
Aliás, só recentemente no Brasil, só não assumiu o Maciel. Quem foi o outro vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso?
Fernando Henrique Cardoso.
Zé Alencar do Lula também.
Eu ia chegar no Zé Alencar, né? Zé Alencar, o Maciel, e aí esqueci de um vice-presidente da República. E se alguém tiver no chat aí, pode nos ajudar. Quem foram os dois? Não sei se foi uma repetição do Maciel.
Inesquecível. Eu acho que foi assim, repetição. É. O mordomo tropeço, né?
Sim, foi repetição.
Era perfeito para
ser PP. E do Lula também foi repetição, né? Porque a Dilma, ela entra no circuito como...
Zé Alencar. Do Lula foi Zé Alencar. É.
E aí você repetiu.
Lula foi Zé Alencar e o vice-presidente do Fernando Henrique na primeira... Putz, na primeira foi... Zé. Não, foi o Marco Marcial. Não,
Marco Marcial nos dois. Nas duas. Então, só essas duas figuras não assumiram a presidência. O resto tudo assumiu recentemente no Brasil.
O vice do Collor foi o Itamar. É isso, né? O vice do Collor foi o Itamar.
Da Dilma Temer.
Da Dilma Temer. Zé Alencar do Lula. Da Dilma Temer.
E agora o general Milton Mourão.
Isso.
Esses são os nossos vícios. Mas eu não sei se vocês querem fazer algum tipo de conexão, assim, exatamente, assim, né? Em cima disso. Ó, Gilberto Morbach, esse genizinho aqui que tá nos vendo. Chama de genizinho porque ele tem uma cara de 15 anos de idade, né, cara? Apesar de ser nego velho, ele tá colocando pra gente a repetição mesmo ali, né? Marco Maciel e José Alencar.
Ah, eu queria avisar, então, avisar o Gilberto, tá? Porque o Potter falou daquele livro do Marco Lila, que é o...
Mark Lila. Só para você ter uma ideia, eu tenho esse livro fechado.
De hoje e do amanhã.
Isso, eu tenho esse livro fechado aqui, ó. Ele tá fechado para dar de presente quando eu quero salvar uma alma.
É, deu para mim, deu para escola, para mais dois amigos queridos teus e tal. E eu li esse livro aí e o Gilberto no Twitter me avisou. Pá, tem um livro muito legal do Mark Lilla que é A Mente Imprudente. Que eu tinha e nunca li, daí eu li. E dele chamou a atenção... para um pensador do livro. Ele falou, ah, cara, esse cara aqui talvez vai chamar atenção. Mas eu queria dizer para o Gilberto que o cara que me chamou realmente a atenção foi um russo chamado Alexandre Kojève, do qual eu já estou lendo a biografia dele, The Black Circle. Então, Gilberto, atende que logo em seguida eu farei anotações para ti na DM. Usei para isso. Mas eu queria falar do Reince, que é o PP, tá? Porque o que me chamou a atenção é a necessidade intrínseca do ser humano de fazer fofoca, né? Porque assim, ó, o cara tem uma gurizinha nova, uma amante dele, uma jornalista, ele tem que contar segredos de Estado. E eu entendo esse cara. É da natureza humana contar as coisas. Eu não consigo contar nos dedos da mão. Faltariam mãos. Às vezes que eu estava em algum Uber e alguém virou do Uber, o motorista perguntou, tá, meu, e aí, como é que é o Potter? Me conta, na intimidade. Os caras do Uber querem saber a vida do Luciano Potter. E depois, quando eu contava, porque era legal. É legal tu compartilhar alguma coisa. Para mim, o maior fofoqueiro do mundo é o jornalista. Tu não pode contar absolutamente nada para um jornalista, porque ele tem a coceira do furo, ele quer falar para alguém.
Coceira do furo vai ser o título deste episódio.
Perfeito. Ele tem a coceirinha do furo, ele quer dar o furo, ele quer contar. E nesse episódio, para mim, tá uma coisa legal. Porque tem a indiscreção do vice-presidente Reince Guene contar segredos, ele pede a demissão dele, ele renuncia ao cargo. E essa carta dele também vaza. Na verdade, é um grande episódio sobre a incapacidade de alguém manter segredo.
É. e por fraquezas humanas. Esse é o entendimento,
essa é uma discussão, de alguma maneira. Esse é o velho dilema do jornalismo, né? Quando é que um segredo vira notícia? E tem uma... Essa é a barreira, né? Esse é o dilema, esse é o momento em que tu decide que uma... Que tu, como jornalista, decide que uma... Que um segredo, que uma informação mantida, que deveria ser mantida em segredo, vira notícia. Qual é o critério que eu acho que deveria ser o critério normal? Qual é o interesse público dessa informação? Eu me lembro que nos meus idos de 2007, 2008, quando eu dava aula na faculdade de jornalismo, não era exatamente essa disciplina que eu ensinava, mas eu instigava os alunos a exercitar situações que certamente eles iriam enfrentar e que eu sabia que não iriam aparecer nas disciplinas normais da grade curricular do curso de jornalismo. Por exemplo, e eu me lembro esse exemplo mesmo claramente, assim. O governador ou a governadora do teu estado, tu descobre que esse governador ou governadora, casado ou casada, tem um caso. E essa informação chega para ti sob a condição de que tu não vai revelar a informação. Tu dá a informação, tu não dá a informação na medida em que é o principal mandatário, é a principal autoridade do teu estado. E vinha todo tipo de resposta. Era legal incentivar e instigar os alunos de jornalismo a pensar sobre isso. Governador ou governadora do teu estado, na época, como era governador, eu era antes da Ieda ainda, era na época do Rigoto, não era o caso, não foi o caso do Rigoto, tá? Era só para... Governador do teu estado, tu descobre um segredo, ninguém sabe, ou pouquíssima gente sabe, que o governador tem um caso extraconjugal, fora do casamento dele, continua mantendo o casamento dele. Tu dá ou não dá a notícia?
Complicado.
Complicado. O que eu exercitava, porque não existe resposta pronta. Nesse caso, o que eu dizia é o seguinte: o simples caso amoroso que ele faz dentro de um quarto com outra pessoa, desde que de comum acordo, é problema do governador. Agora, e aí eu começava a problematizar, né? O governador perdeu uma reunião importante na segunda-feira de manhã, porque ele passou o fim de semana. Boa. Passou o fim de semana com uma mulher, nesse caso extraconjugal, num resort de luxo no interior de Santa Catarina. E aí? Tu dá a informação ou não dá a informação? Conta o segredo. Conta o segredo. Eu só ia melhorando até. Porque tem situações que tu vai ter que dar. Vai ter que.
Resort pago com engenheiro.
Resort, exatamente. A reunião que ele não foi, o trabalho dele que está sendo prejudicado. Outra situação, tá? Ninguém sabe, é segredo, papapá. A primeira dama invade o palácio, quebra todos os móveis do palácio, porque descobriu que o governador tem um caso extraconjugal. É notícia ou não é notícia? Claro. E aí, bom, aí a gente ia fazendo esse tipo de... Para mim, o critério é esse, mas esse é o critério no Brasil. Em outros países não tem, por exemplo, nos Estados Unidos não tem divisão entre vida privada e vida pública, é tudo a mesma coisa. Aqui no Brasil tem um... Digamos assim, tem um entendimento tácito, né, que vida privada é vida privada dele, se não interferir, enquanto não interferir na rotina dele como governante, não vai ser notícia.
A internet, ela bagunçou isso ainda mais, né, porque eu sempre falo que é o seguinte, ninguém abandona a seguinte mensagem, tá? Eu vou falar a frase agora, e nunca ninguém abandonaria essa conversa. Eu chego pro escola e falo assim, ó, escola... Não sabe quem o Marcão tá comendo. É inabandonável. Acho que não existe essa palavra. É inabandonável essa palavra. É isso aí. Não, meu, yeah. Me conta depois, meu. Tô entrando numa reunião, me conta depois. Não, não existe. Isso não existe na cabeça humana. Não existe.
Não, eu estou mudando um verbo, né? Tipo, pra tu não acredita.
É, eu dei uma forçada. Marcão. Não, eu vou dar uma leveza pra. Tipo assim, descobri uma guria aí que o Marcão tá pegando pro escola. Chega pro escola no corredor, assim. A escola fala assim, meu...
Igual também.
Eu tô indo pra uma reunião ali, cara. Daqui a uma hora tu me fala. Não existe isso. Isso não existe. Isso é humano. Isso é humano. A gente quer saber, né? O que acontece na internet, mesmo que a imprensa, como é que chama agora, o governo Bolsonaro chama de extrema imprensa, né? Uhum. Mesmo que a extrema imprensa, ou a Globo Lixo, que foi uma expressão inventada por petistas aqui no Brasil, evite falar sobre alguma coisa dessas, ela vai vazar pela internet, vai circular pela internet, né? Youtubers, Instagrammers, outros sites vão trabalhar isso aí com provas
bem,
e vai vazar, entendeu? A informação vai ser trabalhada.
Outros sites é uma coisa, eu tô falando da imprensa.
Mas
normal,
é isso que eu tô falando,
cara.
Eu tô falando a mesma coisa. A Globo News, a CNN, a Gaúcha. Cara, eu não consigo ver o Atualidade entrando no ar puramente só porque um governador ou uma governadora traíram o seu esposo ou sua esposa e perguntando isso por causa disso. Claro, vamos lá. Foi muito grande a pressão popular e aí renunciaram. Aí esse tema tem que ser levado, né? Aí vem à tona. Os Estados Unidos viveram isso com o Bill Clinton e era absolutamente sexual o assunto. Ele não deixou de trabalhar. Claro, nos Estados Unidos pegou o peso da mentira dele. Ele dá um depoimento dizendo que ele nunca tinha tido um caso com a estagiária e tinha provas cabais, a palavra cabal serve, né? De que ele realmente teve. Aí, onde que a imprensa pegou? Onde que os inimigos políticos pegaram? Tu mentiu. O presidente americano mentiu. Né? Porque enquanto era traição, eram as páginas, eram os tabloides. Estou usando uma linguagem britânica, vamos lá. Eram os tabloides que estavam metendo na capa. E estavam mesmo, né? Os ingleses fizeram festa com isso, né? Com a traição do Bill Clinton, né? Mas aí, na hora que o presidente mentiu, opa, temos um presidente mentiroso. Aí o bicho pegou.
É isso, tá? Mas lendo todo aquele livro, Essas Verdades, que é um baita de um livro, quando ele chega nessa etapa aí, tem um contexto muito interessante sobre isso. Sabem que a história do Clinton mulherengo, a história do Clinton trair, a história do Clinton ter caso extraconjugal, vem de quando ele era governador do Arkansas. Você vem assim de 30 anos, tu entende? E aí tinha sempre essa nuvem em cima do Clinton. Aí chega lá no caso Mônica Lewinsky, o fogo já estava alto, tu entende? E é legal pegar esse contexto aí, porque uma coisa é o caso Mônica Lewinsky, teve um caso com a estagiária, e depois ela contou tudo. Então, assim, a vida política do Clinton é permeada por casos extraconjugais. O Clinton tinha um desejo feroz, ferino de relação extraconjugal, né? E a vida deles, a vida do casal é marcada por isso, né?
E aquilo foi muito grande, né, cara? Se torna um escândalo mundial, obviamente, né?
Porque ali eclodiu uma coisa que já vinha sendo acalentada, assim, que essa eterna divisão e polarização dos Estados Unidos entre democratas e republicanos. Ali eclodiu também aquela força. Aliás, foi ali que surgiu, foi a partir dali que começam a surgir aqueles grandes fenômenos de comunicadores de extrema-direita que usam casos assim para fazer escada política e destruir uma pessoa, né? Tudo bem, o Clinton pisou na bola demais, né? Óbvio, mas os erros foram cometidos por ele. Então, eles são injustificáveis. Agora, foi ali que surgiu esse movimento mais que mistura uma coisa assim de antidemocrata, antifamília, né? Porque o Clinton, o que ele estava fazendo? Ele estava destruindo a família dele. Tá? O livro fala muito bem sobre isso também. Como existe um sentimento que catalisou na Hillary aquela coisa da mulher feminista, da mulher progressista, da mulher, catalisou nela, ela é a grande figura. E isso está associado ao fato de ela também não ter sido eleita. Não é só aquela saturação do Partido Democrata, do modelo democrata e da ascensão do Trump. Era também se catalisou na Hillary todo aquele movimento que é anti-aborto, e ela sempre pregou a favor do aborto. Desde a adolescência, ela desde a faculdade, ela militava pelos direitos da mulher ao aborto. Essa coisa antifamília, né? A união da família, antidemocrata, antifeminismo, a Hillary talvez seja a figura que melhor catalise ou atraia isso para ela, né? Esse sentimento que existe numa grande parte da sociedade americana.
A gente já conversou sobre esse assunto aqui, porque a gente está há mais de 100 episódios no ar, né? E esse assunto, não o assunto Bill Clinton e Mônica Lewinsky, claro, mas esse assunto surge na série com uma certa assiduidade, assim. A gente sempre fala as mesmas dicas, né? E elas ainda continuam valendo, assim, porque a Mônica Lewinsky, ela era uma Lewinsky, desculpa, Lewinsky é uma clínica de óleos em Porto Alegre, né? E a Mônica, cara, ela viveu um inferno. Tem um TED dela bem legal, assim, de mais de 20 minutos até. Ela rompeu com os tempos, assim, que ela mostra o que ela passou. Ela mostra o porquê ela caiu na lábia, né, de um galã político, que era o Bill Clinton, né, e o que ela passou depois daquilo, né? Porque ela se tornou a puta americana, né? A bitch. E aí ela conta como que ela passou por esse processo, ela teve bem perto de algo cabal na vida dela, né? De suicídio, e ela conta que a gente nunca deu bola, a gente até trata isso aí com uma certa, né, com um certo tom de deboche, né? Porque é uma coisa meio patética o presidente americano envolvido em situações como essas, né? A pessoa mais poderosa do mundo, que segura a guerra, que pode causar oval, guerra, né? No Salão Oval tem um caso com uma estagiária, tipo, é muito baixo, né? É muito, muito varziano. É, e sempre foi tratado de maneira varziana. E esse tratamento maltratou muito ela. E ela disse que quem segurou isso, a barra mesmo, foi a mãe dela. A mãe dela que abraçou a filha, como qualquer mãe faria, né? E ela conseguiu fazer, né? Conseguiu sobreviver, né? E aí, claro, depois ela passa e cresce, né, em cima dessa situação. Assim. Mas é uma situação bem... É um nome que ficou, né, cara? Imagina, Mônica Lewinsky, tu fala, muita gente já liga direto a ela. É um problema, né? É um problema bem grande. Mas alguma coisa...
Eu vou pedir...
Fala.
Não, eu só ia pedir desculpas, eu cheguei meio atrasado, assim, hoje eu tava num evento, acabei de sair de um evento virtual aqui da Sociedade Interamericana de Imprensa, em que o debate era...
Sociedade...
Marcão, tu já foi chamado por algum debate da Sociedade Interamericana de Imprensa? Cara,
óbvio que não, né? Eu não sei nem onde fica. Nunca vi nem comi.
Cara, aí é que tá. A Sociedade Interamericana de Imprensa tem representatividade em todo o continente americano, América do Sul, América do Norte, e sobretudo América Central, né? Pega toda essa faixa do globo, e a sede pelo... O evento era virtual, né? E o ponto de partida do evento é Miami. E a gente tava numa discussão, o debate era interessante, sobre... imprensa e poder. E, cara, eu preparei toda uma apresentação, fiz todo um relato aqui que eu introduzi, que é sobre como os tempos têm sido difíceis, né? Como tem sido difícil, porque, inegavelmente, o governo atual, o governo do Brasil, combate a imprensa. Ele é anti-imprensa. Anti-imprensa por vários motivos, né? Porque ele não respeita a imprensa, porque na imprensa um órgão da sociedade, ou melhor, um extrato da sociedade que consegue criticar o governo, cobrar do governo, e o governo não sabe trabalhar com isso. E outros governos, não é a primeira vez que acontece no Brasil, vamos lá, né? Outros governos já não sabiam como lidar com a crítica, e esse é o papel da mídia, é cobrir, cobrar, reconhecer, revelar, jogar luz sobre as ações do governo. E a situação não tem sido fácil, né? Porque, veja, nessa semana nós tivemos um colega que foi, inclusive, empurrado, né? Naquela manifestação que houve em Porto Alegre. Nós somos, com muita frequência, assim, atacados por figuras ligadas ao governo. O próprio presidente instiga a massa contra a imprensa. Enfim... E eu estava ouvindo os relatos dos outros colegas, assim, do Equador... Peru, Cuba nem se fala, né?
O que o cara de Cuba fala?
O Cuba, eles só aprovaram... nem fala, né? Mas eu tava ouvindo, cara, o que tá acontecendo com a Argentina, tá? Mais uma vez a Argentina, se aqui é a direita, lá é a esquerda, né? Havia uma esperança, talvez... Daniel Dessian é o nome do jornalista, ele tava... escrevendo como eles tinham alguma esperança. O que aconteceu? Sem julgar governos, só julgando o termo liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Houve a famigerada lei de meios implementada pelo kirchnerismo, que tentou se implementar em 2009, 2010. Depois, mais tarde, veio o governo Macri, que não foi, ele mesmo reconhece, não foi um bom governo, mas houve avanço em matéria de liberdade de imprensa. E agora havia uma expectativa em relação a Alberto Fernandes, que fora chefe de gabinete da Cristina Kirchner, da família Kirchner lá atrás, e que, de certa forma, tinha se distanciado do kirchnerismo, mas voltou e se elegeu com a Cristina Kirchner. Então havia uma expectativa de por que vai acontecer. Diz que no início foi tudo certo, foi tudo bem e tal, mas o kirchnerismo é tão... ele puxa tanto para baixo, ele é uma bola de ferro tão grande que agora estão lá se debatendo de novo com medidas que o governo quer tomar em relação a tolher a liberdade de imprensa. Tem políticos que se voltam contra a imprensa. Então. E eu fiquei pensando assim, e observando isso, né, apesar da nossa situação, que eu acho que é grave, tá, de combate à imprensa, porque qual é o interesse em combater a imprensa? Qual é o interesse de um governo em combater a imprensa? Ou me digam uma sociedade desenvolvida onde a imprensa não é livre, né? Me digam uma sociedade... A imprensa tem problemas, né? Eu acho que pontualmente tu pode ter problemas.
Sim, a imprensa é boa, ela é boa, ela é ruim. Olha o que a gente tá vendo de médico ruim agora, durante a pandemia. Olha o que tem de médico, mau caráter. O jornalista é a mesma coisa. O jornalista todo dia está provado que tem um jornalista mau caráter.
Mas aí se tu trabalha numa, se tu tá num país forte, com instituições fortes, pode pegar o seguinte: não gostei do que ele falou. Mais do que isso, o que ele falou é mentira e eu vou processar ele. Pô, leva à justiça e processa ele. Ah, eu não gostei que ele me atacou, tá? Mas qual é o dano aqui? Qual é dano moral?
Tem um ataque à opinião e tem um ataque à informação, né?
Tem os dois.
Sim.
Tem os dois.
E claro, e tem como se
atacar. Aqui no Brasil, o que, resumidamente, assim, o que eu tenho dito, aqui no Brasil, nós... ou uma parte da sociedade perdeu a capacidade de entender que um governo pode ser criticado, né? Pode ser cobrado, deve ser cobrado, imagina que o governo deva ser cobrado. E isso me lembra, assim, os primórdios do governo Lula também. Os primórdios do governo Lula, tu não podia encostar no nome do Lula. Não podia criticar o governo Lula, que era assim, era heresia tu criticar. Imagina, se tem uma coisa que está sendo mal feita, isso vai ser jogado luz sobre isso, nós vamos investigar, nós vamos esclarecer e eventualmente nós vamos criticar, entendeu?
Absolutamente ao encontro. O Ciran Irion da Silva deixou um comentário aqui. Chupa, Potter. Pau nos corno dos lacaios comunas. Só para o que o papai está lendo agora um xingamento pro papai.
Não fala palavrão na frente dele, cara.
Que é? Cara, ficou muito boa essa.
Oi? A tampa dessa caneta deve estar ali dentro, a coisinha ali, ó.
Quem sabe, mas que pergunta difícil, hein, Potter? Ô, Potter.
Ah, olha. É melhor responder o cara.
É melhor jogar.
Essa aqui é maior, ó.
É mais fácil responder o cara, hein?
Aqui também azul, vermelha. Pode pegar. E aí, cara, o Sirion coloca assim. Vou pegar todas. Chupa, Potter. Pau nos cornos dos lacaios comunas. A teta secou, ordinário. Força, presidente. Cara, eu vou tatuar isso nas minhas costas. Meu cóccix, talvez.
Qual é essa?
Assim. Claro, isso força, é uma coisa absolutamente, né?
Sabe o que eu fico me perguntando? É o seguinte, Não, claro, eu fico me perguntando o seguinte, e aí as pessoas são livres para entender e para consumir o conteúdo que elas quiserem, tá? Que bom que é assim. Mas se eu não gosto do conteúdo, né, se eu não gosto, esses dias estava ligado à TV aqui num determinado canal e entrou um determinado comentarista. Eu já tinha ouvido que ele tinha falado sobre aquilo, ele já tinha escrito sobre aquilo e eu sabia que ele ia falar sobre... Eu mudei de canal. Mudei de canal. Eu não fiquei sofrendo com aquilo. Deve ser uma vida muito sofrida.
Escola, olha que loucura. Eu li um artigo nessa semana, caiu em cima de mim, sobre esse comportamento. O que acontece, né? As redes sociais são uma coisa muito nova na humanidade, que é quando tudo chega. Não chegava tudo na gente. A gente era protegido pela distância geográfica, né? Pelo preço que se custa. Meu filho, agora o papai tá cagando uma tese muito boa. Oi. Ah, sim, isso aqui foi um presente que o último...
Não dá nem pra dizer que tá ganhando leite, né?
É.
que o Marcão deu. Ó, vai lá ler a biografia do Barack Obama em inglês. Toma, vai levar. Ah, muito pesado. Muito pesado. Tô pegando as metáforas aqui, coisa boa, né?
Bom, pelo menos ela não fez o seguinte, ó, como as minhas filhas fazem às vezes. Pega esse livro aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó.
Rasgo ele. Isso nunca aconteceu aqui. Tá, mas não, assim, eu tava falando não. O seguinte, que caiu um artigo muito interessante que os caras cada vez mais descobrem coisas neuronais, coisas cerebrais, né, neurocientistas, sobre como essas pessoas agem. Claro que as redes sociais não criaram um novo sistema neuronal de ataque ou elogio. O ser humano sempre foi assim. É que agora as coisas chegam em todo mundo, né? Por exemplo, aqui, o Sirion veio aqui e chegou na gente. Isso não chegaria de jeito nenhum, né? Não chegaria na fila de frios, né? Não chegaria na rua. Isso não chega, não chegaria. E agora chega. E claro que isso ocasiona problemas em quem chega, mas também, claro, diz muito de quem faz isso, né? E cada vez mais tem estudos estudos de área do cérebro, o que toca, blá, 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 e eles tocam muito a parte da adrenalina e da coisa. É, faz bem xingar, faz bem colocar as emoções. Não, não, desculpa, não é faz bem a expressão. É toca em partes do cérebro que liberam prazer aquilo ali. E também isso muito claro diz quem aquela pessoa é do quem a pessoa acha que a outra pessoa é. Ficou meio confuso aqui, mas vamos lá. Eu cheguei, xinguei a escola. Fui lá no WhatsApp da Gaúcha, falei assim, filho da mãe, mau caráter, blá, 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 blá. Me aliviei. Eu despertei em mim uma situação hormonal de prazer, de ter escrito aquilo para escola parado numa sinaleira, dentro do carro, entendeu? Né? O escola leu aquilo, acostumado já, porque a escola é xingado todos os dias, né? Aquilo bate no escola, tipo assim, ah, beleza, fechou. E aquela pessoa depois fica, depois que explode aquilo, é tipo, sei lá, drogas com um efeito muito rápido, dá um vazio na pessoa. E aí, a pessoa precisa fazer o quê? De novo xingar. Então ela precisa que aquilo se repita o dia inteiro para ficar preenchendo esse vazio que causa o hiato entre um xingamento e outro. Então é uma droga, escola. Tá cada vez mais parecido com cocaína, com açúcar, com coisas que lidam com essa, com essa maneira do sexo, outras coisas que podem
deve ser,
transformar.
Né? Deve ser uma então, droga vamos lá. Muito boa.
Dito isso, a gente tenta brecar, a gente, humanidade, tenta brecar o comércio de cocaína no mundo. Deu certo? Não deu. Açúcar tem para vender em qualquer esquina. Então não adiantou. Xingamento da internet é a mesma coisa. Então, o que que acontece? Nos divãs psiquiátricos e psicológicos, as pessoas estão chegando lá, cara, não aguento mais apanhar, não aguento mais a internet, fico mal em ler a minha timeline no Facebook, que é só xingamento. As pessoas começaram a chegar cada vez mais lá para lidar com isso. E aí é um lidar com si mesmo. A leveza de dar com aquilo. Agora eu vou dar um pouquinho de máscara minha essa semana. Essa semana eu conversei com o Leandro Karnal e a gente... Porque o Potter entrevista voltou, né? E aí eu perguntei para ele sobre essas
coisas. Segundo o podcast que ele vende, até o final ele vende mais uns dois.
Mais um.
Eu acho que acabaram por enquanto. Mas beleza. Aí eu tava conversando para como ele lida. E ele falou exatamente isso. Falou assim, bom, na verdade isso despertou em mim primeiro uma ira e depois uma. Tu não pode ser afetado por isso. O problema é teu. Tu não pode ser afetado por um xingamento. Não pode. Simplesmente não pode. Ah, alguém querido, alguém que importa, senta, conversa e relaxa e tenta resolver a situação. Agora, uma pessoa que eu nunca vi o Sirion. Eu nunca vi o cara não me conhece, eu não conheço ele. E aí a foto até parece ele ao lado da, aparentemente, que é muito pequenininha a fotinha, ao lado de uma pessoa que ele ama, então, tipo assim, tem amor ali. Entende? Então, cara, eu quero falar pra vocês, eu não tô pronto, não é isso, entendeu? Eu lido com isso, assim, sabe? E, cara, talvez a gente vá morrer lidando. Porque tem algumas que conseguem atingir a gente, sabe? Mas é um mal absolutamente... Quer dizer, ele é um mal moderno porque está linkado ao ódio que chega mais. Mas sabe que o ser vezes... humano lida com isso há muito tempo, né? Muito tempo.
Sabe que às vezes eu fico pensando, assim, o que que leva? É legal. De quem é esse artigo que tu leu aí?
Ah, eu vou mandar pra vocês. É um artigo da... Segunda máscara, da Nature.
Ah,
Legal,
tá lendo,
né?
Coisa boa, tá lendo coisa boa, né?
Tinha artigo legal, link
não, é
legal.
Que, é, que, tá, é que é um artigo da Nature, ela vem de uma... A Nature é uma revista científica, né? Então vem de estudos acumulados, gente que já lidou com aqueles estudos, para comprovar se é verdade ou não.
É bem sério, legal. Não há tese,
ótimo pelo seguinte, porque... que bom, eu até quero ler esse artigo aí, porque... Sabe, eu fico pensando, às vezes, o que motiva a pessoa? Será que é um desgosto? Será que é um vazio?
É um monte de coisa, escola.
É um monte de coisa, é uma combinação de coisas.
Eu pergunto para quem está ouvindo agora aqui, qual foi a última vez que... Qual foi o ímpeto? Que eu acho que a nossa audiência não tem isso nela, assim. Mas, assim, é uma força muito grande, escola. Tu pegar, cara, o teu celular, ir ali e xingar alguém. Agora, pensa só nesse ato. Tu, Marcão, fazendo isso. Pegando teu celular, tu não concordou com alguma coisa e tu vai lá assim, vai te fuder, filho da puta. Cara, é muita que força. É uma coisa meio... É de uma... É isso que eu faltou falar. São pouquíssimas pessoas que fazem isso. Porque a internet, a gente não nota isso, a internet, ela é silenciosa. As pessoas entram na internet, consomem a internet em silêncio. A grande maioria fica em silêncio. A gente é assim... A gente consome em silêncio. A gente não comenta tudo que a gente vê. A gente usa muito mais em silêncio do que uma ação.
Aconteceu...
E o xingamento são dois, né? É a ação e o xingamento. O cara tem que se desprover de muita coisa.
Sabe, eu para mim, bom, eu tô tratando da volta às aulas, né? Então, tu imagina, tu escreve, tu dá uma informação e as pessoas vêm com xingamento. Então, imagina quando tu dá opinião, e eu dei opinião sobre isso. Mas aconteceu um episódio recente, e a gente ficou até discutindo isso aqui na minha casa. Um cara que tem uma certa relevância, e não sei por quem ele é, não é jornalista nem nada, é um aventureiro, assim, um cara que se aventura, um cara meio assim, joga pra torcida. Resolveu me chamar de bandido. Bandido, faz jornalismo bandido, porque disse que tinha 325 mortes num dia no Rio Grande do Sul por causa do coronavírus. E era, né? São 325 registros num dia de mortes. Eu vou vibrar e eu vou dar com a maior força do mundo o dia que nós não tivermos dar a manchete. O dia que a gente não tiver nenhum morto aqui no Rio Grande do Sul.
Israel ontem.
Israel ontem, nenhum morto.
Está gravando dia 23 de abril.
Então, aí vem aquela coisa assim, a imprensa, só que é coisa negativa. Não é isso, entendeu? A gente ia viver muito bem só com notícia positiva, seria sensacional, porque tem uma exaustão de noticiários sobre pandemia. E é ruim cobrir a pandemia, é difícil cobrir a pandemia. Mas se a gente não fizer a cobertura séria, quem vai fazer é o... É o guru de rico, entendeu? Quem é que vai fazer isso? É o guru do... É o cara que produz autoajuda nas redes sociais? Não é. É o jornalismo. Bom, e aí minha mulher, bah, pois é, que chato isso. É a opinião dele, deixa ele, fica quieto, tá. Encontra o cara na rua.
Não, mas se tem a palavra bandido...
Encontra o cara na rua.
É uma graninha.
E aí... devia, mas agora... Ah, Potter, sabe que é uma...
Tá, falta o pedaço da história. Falta o pedaço da história. Tu encontrou ele na rua.
Encontro o cara na rua. Eu olho e me dá uma pena, cara. Uma pena da pobreza intelectual, da pobreza de argumento. E eu olho para aquela figura caquética e fico pensando assim, cara, imagina, eu cheguei a pensar em
tu
processar,
ocupado.
Mas...
Tu é ocupado.
Exatamente.
Pensou assim,
eu cheguei a pensar em processar,
que
imagina...
Que abalou?
Por que que me abalou essa figura caquética, entendeu? Esse cara quer crescer em cima de mim, me chamando de bandido. Cara, uma figura pegajosa dessa, entendeu? Deixa o cara falar o que ele quiser.
Escola.
Sabe?
Acho que eu tô a 6 consultas com esse tema que é a coisa mais insuportável quando tu tá tratando a tua cabeça, que é quando o tema aparece sem tu notar. E tu acha que ele não é problema. Entende? Tu fala assim, não, isso aí não é problema pra mim. E aí, uma vez. Aí tá. Aí na sexta vez, a minha psiquiatra falou assim, que engraçado, Luciano. Sexta consulta...
6 vezes.
Consecutiva, porque tem a palavra consecutiva, porque esse assunto surge aqui. Tu achas que isso é um problema na tua vida? Porque aparentemente tu acha que não. Aí tem a primeira queda, escola, que é assim. Tá, beleza. É um problema na minha vida. Ela assim, ótimo, agora nós vamos tratar.
Ótimo, agora.
Agora nós vamos lidar com isso, assim. Porque ao mesmo tempo que. Porque aí eu falei pra ela assim, ó, exatamente esse caso, ó. Fui destruído por alguém, aí blá blá blá, e aí a pessoa um dia me encontra, meses depois me encontra, e ela é muito carinhosa comigo, né? Porque ao vivo todo mundo é muito carinhoso, respeitoso, né? Difícil ter uma quebra, assim, disso, né? O Karnal me disse que duas vezes, cara, ele foi interrompido na vida real. Duas vezes na vida dele. Saindo de restaurante no Rio de Janeiro, alguém falou assim, e o Moro, hein? Que ele não entendeu direito se era... Há muito tempo isso aí. E a outra não lembra. Ah, alguém gritou petista no carro. Na sinaleira. Ficou em silêncio na sinaleira e tava passando que abriu a que andou o carro. Karnal petista. Ele disse que foram essas duas vezes.
Só quando andou. Só quando andou.
Claro. É. Mas aí, dito isso, eu digo o seguinte: eu falei assim: é que eu acho petulante da minha parte de olhar pra pessoa e falar assim: cara, eu tô me preocupando com essa pessoa.
Claro.
Então não, são não, dois não. Problemas. Então, tipo assim, aí eu levei esse problema pra ela. Ela assim: não, isso não é petulância. Isso não é petulância, isso é defesa. E as defesas, às vezes, são petulâncias, às vezes, essa não é. Porque tu também tem que ter um pouco de autoestima, também tem que ter em ti uma situação de, tipo assim, cara, eu tô nessa gaveta aqui. A minha gaveta é... Tu xinga alguém? Chamou alguém de bandido? Não. Então tu não tá na mesma gaveta. Então tu pode olhar, tu não precisa olhar de cima. Tu olha, tipo assim, é outra gaveta. Essa gaveta pode ser até superior a ti, mas ela é uma outra gaveta, não isso. É a tua. Tu não discute isso. Xingando ninguém. Tu não bota dedo na cara de ninguém. Tu não falta respeito com ninguém. Então, essa é a tua gaveta. Discute nessa gaveta. A outra, ela pode ser... De novo, repito. Ela pode ser de gênios da humanidade que xingam. E esse cara tá lá. Tu não é daquela lá. Então, tu fica na tua. E aí eu, pá, tá aqui. Tá aqui, é por isso que eu te pago. Por isso que eu te pago. Tá aqui, eu vou até dar um bônus. Ela falou, não,
bônus de Natal. Não,
ainda nós estamos na mesma psiquiatra, Marcão? Ou ainda não? Ainda estamos.
Ainda. Ah, vocês vão na mesma psiquiatra?
É um problema. Eu quero xingar isso... o Potter, daí eu contratei outra psiquiatra só pra isso.
Pra xingar. Essa pergunta é feita, né? Essa pergunta é feita, né? Mas... Tá vindo aqui por causa de quem? Ah, foi uma pessoa assim. Tá, eu tenho essa pessoa como paciente. Tu vai falar dela? Não. Então tá. Então isso quer dizer que eu e o Marcão não temos problema. Se a gente tem a mesma psiquiatra, a gente não tem problema.
Olha que bom.
Mas eu... Pois é, eu já não poderia ir na psiquiatra de vocês.
Vai cavocar, vai descobrir que não era uma vez ou essa.
Eu conheço dois e tal, e olha, eu tenho
problema, meu problema é com eles.
Muito bom. Eu não duvido, cara, isso não é fácil. Mas eu tenho uma terceira pergunta aí, nesse assunto correlato. De tu ouvir um xingamento sem importar. Para mim, pessoalmente, xingamento para mim é assim, ó, não sou nem um centésimo do que vocês dois são xingados diariamente. Eu tenho absoluta certeza disso aí. Mas rola, né? Ano passado não rolou muito, tá? E eu não me importo no geral. O que me incomoda é eu ler xingamento para alguém que eu gosto.
É.
Entendeu? Ontem eu vi um... Contra a minha mulher, cara, eu pensei, é por isso que não dá para ter porte de arma.
Quem é que vai xingar a tua mulher, cara? Quem é que foi xingar a tua mulher? Quem é que foi capaz de fazer isso, cara?
Foi uma crueldade, pior ainda.
Putz.
Tá? E eu pensei, bah, ainda bem, cara. Eu com uma arma ia dar uma merda aqui. Então, assim, ó, é foda, né? É foda quando é com alguém que a gente ama. E tem uma... Agora vem outra questão. Vou trazer um livro aqui. Que é o... Vocês conhecem um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson?
Sim.
Ele é meio que um guru do movimento neoconservador mundial, um cara que meio tem falas bem polêmicas, ultra controverso. Bom, ô Potter, pra ter uma ideia, tá? Uma vez eu postei uma foto minha, uma selfie na frente de uma estante, não essa aqui, outra, e apareceu um livro dele. E um amigo meu veio na DM. Tá aí, esse Jordan Peterson.
Isso aparece quando aparece os livros que eu tenho no Olavo de Carvalho. Surge cara, ali os caras. Ah, Olavo de Carvalho.
Ele veio cobrar, velho. E eu falei, olha, tá aqui. E esses dois, Roger Scruton e a biografia do Edmund Burke, que também é conservador, né? Ele. Não, essa aí tá de boa. Ele odiava o Jordan Peterson.
Tá, mas por que ele odiava o Jordan Peterson e gostava e permitia o Roger Scruton? Porque é a mesma...
Cara, eu não sei, eu acho o
Bom,
Jordan Peterson mais...
mais polêmico.
Talvez,
mais
é muito
petulante.
mais... Ou o Potter, vale a pena ver, tá?
Ele gosta do bolor. Ele gosta
o,
do bolor.
O Scruton era mais
bolor.
Intelectual.
É.
O Scruton era mais intelectual.
Não, o Scruton é outra turma.
E o Jordan Peterson, ele flerta muito com a religião, né?
Uhum.
Muito.
Mas o Scruton também, né? O Scruton também falava muito de religião.
É verdade.
Tá, mas tudo bem, vamos lá.
Tá, tá. Tem um livro do Jordan Peterson, que é o 12 Regras para a Vida. É um best-seller mundial, né?
Sim.
Multimilhões de cópias, muitas, muitas milhões de cópias e tal. E ele é, no final das contas, ele é um livro de autoajuda. Ele traz 12 regras para alguém viver melhor. E Potter, tu ia adorar, porque ele intermeia tudo, ele faz uma grande costura metafórica e metafísica bíblica o tempo todo. O tempo todo. E uma das regras que ele coloca é a seguinte: cuida de ti como tu cuidaria de alguém que tu ama. E ele vai lá na Bíblia, no pecado original, e fala por
ah,
que às vezes a gente não se cuida, não se permite
Oi,
se,
escola.
se cuidar.
Eu estou aqui fazendo a circular para mandar para os pais.
Olha só, a escola está indo para o ar a tua mensagem.
A tua linha.
Opa, 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 opa. Tá, desculpa.
Então é isso, tá? Não tem a ver com tu ficar irritado com, a, com o xingamento que te aflige, mas eu achei legal o parênteses, né? Porque para mim é muito pior quando eu leio um xingamento ou uma crueldade com alguém que eu amo. É bizarro, mas é verdade.
Que loucura, cara. Acabou, gente. 12h59 no ao vivo. Muito obrigado que ficou com a gente aqui.
Hoje é dia do livro.
Hoje é dia do livro. Só deixa eu dar a galera que colaborou para a gente poder comprar um livro. O Vinícius Pessin colaborou. O Kenani, nosso thumbnail. Nosso thumbman também. O Maurício Cripa colocou em dólar para a gente ali. O Mauro Capelli mandou para a gente em... acho que é a moeda da República Tcheca, cara.
Ah, o Mauro Capelli.
Coroa
é
Tcheca. A Coroa Tcheca.
Gente, né? Finíssimo, Mauro. Alguém.
Muito obrigado a quem nos acompanhou. Olha, por aqui ao vivo,
coroa
certo?
Coroa Tcheca é bom, hein?
Coroa Tcheca é bom, né? Então tá, uma dica de
livro
final.
Vou falar de livro.
Não, assim, ó, só mostra o livro que tá lendo. Ou fala do livro que tá lendo. Agora,
meu
tá aberto.
Eu tava no meu quarto,
agora.
Eu tô lendo, tô terminando de ler. Tô bem preso num livrinho que eu achei que não ia me prender tanto, que é O Homem que Brincava com Fogo. Do... Putz, eu ganhei esse livro, tu ganhou também do Bruno, né?
Também.
Do Bruno Dantas, lá do Leitor Noturno. Cara, eu tô terminando o livro, tá? É um livrinho bem escrito, bem investigado, uma história sensacional. É a história do que existiu por trás do assassinato do primeiro-ministro da Suécia, Olof Palme. E, assim, basicamente o que aconteceu? O Jan, que é o cara que escreveu o livro, teve acesso aos arquivos do Stieg Larsson. Stieg Larsson é aquele jornalista que escreveu aquela trilogia do homem que não amava as mulheres. Tá? Aliás, eu não li nenhum deles.
Ele
tá?
Morreu, eu li o primeiro.
Ele morreu antes de sair os livros e virou um super best-seller, o cara.
Isso.
Só que o Stieg era fissurado por investigar a extrema-direita populista na Suécia. E o Stieg tinha... material de anos de pesquisa e de investigação sobre a relação da extrema-direita contra o Olof Palme. E ele tinha uma tese sobre quem poderia ter sido o mandante. Um homem chegou a ser preso e a polícia sustentou na época que eram os curdos do sul da Turquia e tinha uma relação com... E o cara foi condenado, mas depois foi absolvido em segunda instância. E aí ficou aquela coisa, quem matou Olof Palme, e o Jan, que é o jornalista, vai lá, pega os arquivos e vai atrás da história.
Coisa linda.
E, bom, tô terminando o livro esse fim de semana, baita livro.
Rapidinho, tá aqui.
Manda.
É aí que eu tenho que, né? Um livro do Oscar Wilde. Only dull people are brilliant at breakfast. É um livro de aforismos. Frases inteligentes, sagazes do mestre das frases inteligentes, sagazes, todas elas muito rápidas e muito sagazes, o que faz dele o Harry Potter.
Eu não vou falar nada. Depois disso, eu vou acabar com essa frase. A gente volta na semana que vem. Eu boto nas minhas redes sociais o livro que eu tô lendo. Tchau, tchau, gente. Acabo por aqui.